Atenção, você que é motorista, proprietário de veículos, você pode ter um atendimento especializado de elaboração de defesa e recursos de multas. Os serviços prestados pela FC Assessoria. Nós vamos trazer os detalhes a partir de agora e eu quero chamar a atenção de você de casa, que é uma prestação de serviço, na verdade, e eu estou recebendo a Fernanda Cancelier, que é defensora de motoristas e proprietários de veículos. Como Fernanda, primeiro obrigado pela presença aqui, né? Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes da Marconi. Obrigada pela oportunidade de estar aqui podendo passar informações e um pouquinho de conteúdo de direito de trânsito para a população que muitas vezes as pessoas desconhecem, né? Muito obrigada.
Nós agradecemos. Direito de trânsito, é que na verdade realmente é meio complexo, agora no intervalo eu já estava fazendo algumas perguntas aqui para a Fernanda em relação à questão da carteira e isso. Bom, mas vamos entender um pouquinho mais. Fernanda, o que é na verdade a FC Assessoria em contratos e recursos de multas?
Então, Joel, a FC Assessoria, o que que é? Uhum. É uma empresa especializada em recurso de multa e defesas de suspensão de CNH, lei seca, que ultimamente é muito falada, cassação da CNH, que é a penalidade mais grave do Código de Trânsito Brasileiro. Nós somos especialistas nisso, mas também nós trabalhamos e fazemos outros tipos de serviços relacionados a trânsito. Quando uma pessoa precisa dar baixa num veículo que faz 25 anos, digamos que tem esse veículo, aí não sabe onde que está. A pessoa procura a FC Assessoria, a gente faz todo o encaminhamento para dar baixa nesse veículo, né? É esse o tipo de trabalho que a gente realiza.
Entendi. Quem a FC Assessoria de Recursos de Multas atende?
Então, a cartela de clientes da FC Assessoria ela é ampla. Ela vai desde mototaxistas, caminhoneiro, carreteiro, dono de transportadoras, até Uber. Todos, quem é motorista de qualquer tipo de veículo, a FC Assessoria pode estar disponível para estar realizando algum tipo de serviço. Igual o pessoal que anda de táxi ali, os motoristas de táxi, de Uber, costumam levar bastante multas. E aí agora, mesmo depois da mudança da legislação de pontos, ainda costuma vir processo de suspensão. E a gente trabalha com esse tipo de serviço. A gente apresenta as defesas dos processos de suspensão e os recursos.
A pontuação da carteira é 40, isso não?
Então, depende.
Depende?
Depende. Assim, ó, para quem exerce atividade remunerada que está escrito na CNH EAR, a pontuação é 40. Só que, se, digamos assim, o motorista tem categoria D, mas não tem essa informação na CNH, a pontuação é normal, como para quem dirige carro, digamos.
Que é
20, 30 ou 40, dependendo da quantidade de infrações gravíssimas. Se tiver duas infrações gravíssimas ou mais, é 20 pontos, que pode ser acumulado nos últimos 12 meses. Se tiver uma infração gravíssima, é 30 pontos. E se não tiver nenhuma, aí são 40 pontos.
40 pontos.
Isso, tem que ficar bem atento ali à quantidade de infrações gravíssimas, que dependendo da quantidade, vai diminuindo a quantidade de pontos que tu pode ter nos últimos 12 meses. Lembrando que não quer dizer que seja só os pontos dos últimos 12 meses. Pode ser de até 5 anos atrás. Pode ser pontos de até 5 anos atrás que podem gerar processo de suspensão de CNH.
Entendi. Aliás, essa é uma dúvida muito comum, né? A CNH da pessoa devedora, ela pode ser suspensa ou bloqueada, Fernanda? Não.
Então, teve uma mudança agora na legislação a respeito ali dos devedores, né? Que muita gente me procurou porque tinha débitos, dívidas com banco, com lojas, né? Só queria saber se tinha esse problema mesmo de ter bloqueado a CNH. E tem. Tem grande chance de ter a CNH bloqueada, porque é corrido um processo judicial e quando esgota os meios de cobrança, eles vão ter que fazer essas medidas coercitivas, que, digamos assim, é feito bloqueio da CNH, a pessoa vai ver que tem esse bloqueio e vai atrás. Aí, quando a pessoa descobre, é referente a alguma dívida que tinha, aí isso faz a pessoa fazer um acordo, tentar regularizar a situação, porque ficar sem CNH ninguém quer, né?
Claro.
Porque todo mundo, hoje em dia, precisa da CNH
para
se deslocar,
né?
Para trabalhar, isso mesmo.
Ah, quer dizer que tem uma dívida no comércio, pode ter a CNH bloqueada.
Isso, só que aí, antes disso, tem que ter um devido processo legal. Tem que a loja ou o banco, digamos, ter ingressado com uma ação de cobrança, e no decorrer desse processo pode ter o bloqueio da CNH. O advogado pode pedir que seja realizado o bloqueio da CNH da pessoa em virtude ali ao débito de tal loja, de algum banco, pode acontecer isso.
Uhum. É, realmente, imagina a CNH bloqueada, é um prejuízo, né? E para todo, enfim, independente se o cidadão trabalha com carro profissional, taxista, Uber, mas como é que vai fazer para se deslocar, né?
Isso, e aí, assim, mais uma coisa que é interessante, se o profissional tem o EAR na CNH, se ele exerce atividade remunerada, ele não vai ter a CNH bloqueada. Essa é uma exceção.
Ah, entendi.
Porque ele depende da CNH para trabalhar.
Para trabalhar.
Se ele não tiver a CNH em dia, ele não vai conseguir trabalhar e nem pagar as contas. Ah. Então, é uma exceção que existe nessa nova alteração.
O pagamento da multa é o suficiente, não?
Então, não. A maior parte das pessoas pensa que, eu paguei a multa, tá tudo certo. Né? Só que não.
Uhum.
Tem algumas infrações do Código de Trânsito Brasileiro que a penalidade, além do pagamento da multa, vai dar a suspensão da CNH, que é o caso da lei seca, da recusa do bafômetro, digamos. Se tu pagou a multa ali de aproximadamente R$3.000, tu não vai se isentar da penalidade de suspensão de CNH.
Uhum.
Em até 5 anos, tu vais receber uma notificação de abertura desse processo de suspensão.
Até 5 anos?
É, até 5 anos.
Entendi. Bom, são 8h23, lembrando que nós estamos aqui no Comando Marconi e nós estamos falando aqui de trânsito, né? Que realmente é uma dúvida de muita gente. Por isso, eu estou conversando com a Fernanda Cancelier, que é defensora de motoristas e proprietários de veículos, que está conosco aqui, da FC Assessoria. Bom, Fernanda, já que... Deixa eu pegar aqui Bom, depois a gente fala sobre a questão do bafômetro, né? As etapas de uma defesa, como é que funciona essa questão?
Então, a cada multa que é recebida ali pelo proprietário do veículo ou pelo motorista, né, que estava dirigindo, tem a possibilidade de apresentar 3 defesas, né? Que é a defesa prévia, o recurso ajare e o recurso ao CETRAN. São 3 chances que tem para arquivar a multa, né? Quando é gerado um processo de suspensão devido a alguma multa autossuspensiva ou excesso de pontos, a multa autossuspensiva é essa de manobra brusca, recusar o bafômetro ou dirigir sob influência de álcool, essas multas elas têm a penalidade de suspensão de CNH. Aí, também, quando gerar o processo de suspensão da CNH, também são 3 oportunidades de defesa que tem para ser apresentada. O que, que eu aconselho? Receber uma multa autossuspensiva, já começa a apresentar a defesa desde o início do processo, que é quando ainda tem a multa. Aí, quando chegar o processo de suspensão, se não tiver êxito nas 3 defesas, vai ter mais 3 possibilidades para tentar arquivar esse processo. Então, assim, ao total tem 6 chances para poder estar arquivando essa multa de bafômetro, que são 3 defesas na multa e 3 defesas no processo de suspensão. Então, eu sempre digo, o principal, o que tem que ser feito é começar a recorrer desde do primeiro momento ali. Levou a multa, já entra em contato com um profissional especializado na área, que é quem vai poder ajudar melhor, e já começa fazendo a defesa.
Dirigir é um direito?
Então, tem muitas pessoas que pensam que é um direito. Igual, porque eu tenho o direito de ir e vir. Tu pode ter o direito de ir e vir a pé, de ônibus, de carona, tu pode ter esse direito de
carro,
ir e vir.
Carro é melhor, né?
Mas aí, de carro, o que acontece? O dirigir é uma licença que é dada.
Uhum.
Então, assim, se tu não cumpre com alguns requisitos, essa licença é retirada. Aí tu não tem mais o direito. Então, assim, dirigir não é um direito. Dirigir é uma licença que é dada pelo Estado para ti poder pilotar um carro, uma moto, um caminhão, mas se tu não cumprir com determinados requisitos, tu pode ter essa tua licença cassada, que é o caso de suspensão da CNH.
Questão do bafômetro também, que muita gente tem dúvida. É fazer, não fazer, é obrigatório, não é? É melhor fazer, é melhor não fazer? O bafômetro.
Então, ele não é, não é obrigatório a realização ali do teste de etilômetro, né? Mais conhecido ali como bafômetro, ele não é obrigatório. E assim, eu no primeiro momento eu aconselho a, se for dirigir, não beber.
Claro.
Né? Mas se por um acaso acontecer de tu ter ingerido alguma quantidade de álcool, o ideal é recusar, né? Porque assim, dependendo da quantidade de álcool que vai ser detectado no sangue, essa infração de dirigir sob influência de álcool pode virar um crime. Aí tu vai ter que ir para a delegacia, tu vai ter que pagar a fiança, vai gerar um processo criminal para te responder. Então assim, na defesa é mais fácil quando o cliente ele se recusa a fazer o bafômetro. Uhum. Né? Então assim, o ideal é não beber, mas se por um acaso acontecer de beber, o ideal é recusar.
E a partir do momento da recusa do motorista, o policial ele tem autonomia de ele faz a multa ou não?
Isso, a pessoa está tendo bastante...
Fica a critério do policial.
Isso, está tendo bastante operação ali, lei seca, aqui na região. E aí, assim, o policial vai oferecer o bafômetro passivo, né? Se detectar que tem alguma quantidade de álcool, ele vai oferecer o etilômetro, que tem o número do Inmetro, o número de série, modelo, tudo correto, né? E vai oferecer para a pessoa. Se a pessoa optar em não fazer esse bafômetro, aí vai ser lavrado um auto de infração de recusa a se submeter ao teste ali do bafômetro. Só que, dependendo da situação que o condutor tiver no momento, o policial tem autonomia de mudar o auto de infração e colocar que ele está dirigindo sob a influência de álcool. Porque já aconteceu muitas vezes da pessoa não conseguir nem ficar em pé, de tanto que bebeu, né? Uhum. Então, nesses casos, o policial tem a oportunidade de lavrar um auto de infração de dirigir sob influência de álcool. Aí, ele vai ser levado para a delegacia, vai ser submetido a novos testes, até teste de sangue, tudo, para ver a quantidade de álcool no sangue. E vai ter que ser pago fiança também, ou então ele vai ficar detido.
Entendi. Né? Eu fiz bafômetro uma vez até hoje, na BR-101, claro que eu não tinha bebido, porque não é aquela história, você fala aqui, tem que fazer, né? Não beba. Mas essa é a questão, vai que, enfim, tomou uma latinha de cerveja, né?
É.
Por algum descuido.
Ou aquela duas cervejinhas, né? Que o pessoal, porque eu tomei duas cervejinhas. É. Então,
mas
aqui,
considerando que realmente tomou uma ou duas, verdadeiramente, né?
Isso, então, o ideal é que não faça.
É que não faça.
Isso, o ideal é que não faça, porque assim, ó, é mais fácil de fazer a defesa, do profissional fazer a defesa, e também tu não vai correr o risco de ser preso, né?
Sim.
Ter que pagar fiança e tal, aí é mais fácil não fazer e só se defender da recusa, né? Do que ter que se defender também do processo criminal.
Certo. Fernanda, claro que as pessoas que estão ouvindo a nossa conversa aqui pode despertar curiosidade, como no meu caso aqui. Eu não me considero um bom motorista, acho que não sou um bom motorista, tanto é que já levei algumas multas. Acho que sou melhor só que o Marco Burgo, mas o resto... Por exemplo, eu não sei hoje qual é a situação da minha carteira, pode ser que alguém está em casa e está ouvindo. Poxa, mas é verdade, eu tomei multa tal dia, eu também não sei. Como é que faz? Qual é a orientação nesse caso?
Então, o principal, o que eu oriento para os clientes é buscar informações no Detran, né? Buscar informações no setor de penalidades do Detran próximo da sua cidade. Aqui, Criciúma, Orleans, Uruçanga, Cocal, é o Detran de Criciúma, né? Quem tiver dificuldade, digamos, em mandar e-mail, se fazer agendamento, porque agora é tudo mediante agendamento, né? Quem tiver alguma dificuldade, pode estar entrando em contato conosco, que a gente vai estar auxiliando de como é que tem que fazer, qual é o procedimento que tem que ser realizado, porque tem que ser mandado um e-mail formal para o setor de penalidades e lá eles vão passar as informações. Uhum. Porque, assim, devido à lei de proteção de dados, agora está bem mais restrito eles passar, digamos, informações para um terceiro, né? Então é a pessoa mesmo que tem que ir atrás, ver como é que está a situação da CNH. Mas se a pessoa tiver dificuldade, pode entrar em contato conosco que a gente vai estar esclarecendo, mostrando um melhor caminho, assim, até fazendo agendamento quando precisa, porque tem pessoas de idade que não são adeptas a vou fazer um agendamento no Detran. Tem pessoas de idade que não sabem fazer isso, muitas vezes, né? E não tem ninguém para auxiliar. E a gente trabalha com esse tipo de serviço também. A gente faz esse auxílio para quem precisar.
É, e que me desculpe o Detran também, mas realmente não é fácil não. Nem pra, aliás, não precisa nem ser de idade. Você vai lá, não é nesse setor, ou não, isso é comum, né?
Isso.
Então é meio complicado.
É, mesmo, até né? No site mesmo, que aí tu vai fazer o agendamento pelo site, aí tem as opções, penalidade, cassação, infração, setor de documentos. Muitas vezes a pessoa, eu vou em qual lugar? Eu vou no de penalidades? Eu vou no de CNH? Aí então a gente presta esse tipo de auxílio também.
Bom, tem ouvintes com algumas dúvidas aqui nessa prestação de serviço de defesa aqui. Eu gostaria de saber a categoria da CNH AB, como é feita a renovação, que tipo, mudou alguma coisa para revalidar? Tem essa, entendeu ou não, Fernanda?
Não, mas não teve alteração para fazer, não teve mudança para fazer ali a renovação da CNH. Ou a pessoa vai diretamente no Detran, faz ali o cadastro, pega a taxa para pagar, ou então se desloca até uma autoescola para fazer ali por lá, né, o processo.